que você acha que mudou no Carnaval de São Paulo? Você está nisso há 15 anos, né? Os blocos são amigos, tem muita concorrência. Como é que funciona isso para a gente que desconhece
Então,
isso?
o Carnaval de São Paulo não era tão forte assim, né? Depois, faz uns 15 anos, 10, 15 anos que começou com essa força, né? Principalmente na época do Haddad, que deu uma boa ajuda, né? Que eu lembro que eu estava no Ilu. E aí surgiu, foi assim, bombou, né? Bombou o número de blocos, a organização. Então, foi aparecendo cada vez mais blocos. O que a gente sente é que os blocos têm uma boa relação. É claro que, né, não é todo mundo, mas.
É, juntou gente, né? A gente sabe que pode acontecer tudo, né?
Eu, por exemplo, eu fiz o bloco agora, já tô, faço parte, participei de teve uma conferência dos blocos de São Paulo, organizado por a Lira, eu conheço a Lira, super legal, uma mulher, né, que está à frente dessa organização. Então a gente foi participar da conferência, a gente tem que fazer parte, não adianta que o coletivo, é outro coletivo grande, né? Você ficar de fora não dá. Então tem uma conversa boa entre os blocos, que eu sei, tem um arrastão dos blocos, e eu participei dessa conferência, continuo no grupo ali, a gente está conversando, dando força. Tem uma luta, né, dos blocos para ter uma ajuda para os blocos que precisam para ensaiar, porque, gente, não, como é que você faz, né? Nós estamos fazendo, a gente faz rifa, a gente faz o nosso bloco. Mas é dureza, né? Tem alguns vereadores, uma ala dos vereadores de São Paulo que dão uma força, a ala feminina principalmente. Então tem um movimento. Esses últimos anos, vou falar, foi um pouco dificultoso. A organização está um pouco. Até agora, a gente está. O carnaval é comecinho de fevereiro, dia 10, 9, 10 de fevereiro. Agora que saiu.
Em cima
Em
mesmo,
cima, agora que saiu afinal a inscrição, quem foi aceito, foi a inscrição. Então está muito em cima. A gente está em Natal praticamente, né?
né?
Então a organização tá bem. Assim, um pouquinho falha, assim, esses últimos anos, em assim, 2, 3 anos. Mas a conversa entre a gente dos blocos é, a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Vai fazer clandestino, vai fazer clandestino, mas a gente quer sair. O amor pelo carnaval, né, move, né? Então, o movimento é um movimento bem bom, assim, a questão entre os blocos. A organização que está oficial, que está deixando um pouquinho a desejar, assim, né? Precisa melhorar bastante ainda para voltar, né, sabe? Ainda bem que os blocos não desistem. Ainda continua com bastante bloco.
Você tem ideia de quantos blocos tem em São
Ai,
Paulo, gente?
olha,
Mais ou
putz,
menos, assim.
então.
Porque eu sei que tem muito,
Tem, então. Bom, no mínimo uns 500 blocos, mas acho que ainda tem mais.
né? Nossa.
Na pandemia, alguns desistiram. Mas eu acho que é por aí. Depois, bom, mas eu acho que uns 500, no mínimo, assim, por cima,
Muita gente.
acho que tem bastante bloco, muitos blocos. Na periferia, tem muito bloco, que a gente nem sabe, né? Porque a gente só vê ali Pinheiros, né? Centro, né? Mas tem muito bloco na periferia trabalhando. E trabalhando coisas boas, né? Educação também, né? Com a arte e
Sua
educação.
formação qual é, Mazinho?
Então, eu sou formado oficialmente na faculdade em educação física.
Olha só.
Eu trabalhei com educação. Enquanto eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar com música mesmo, a viver, aí também dava aula de educação física, mas a educação física sempre me puxou para o lado musical da arte. Então, dança era forte, a música eu tinha, nas escolas que eu dei aula, tinha projeto de coral, eu sempre tive isso, né? E aí eu comecei a estudar paralelamente a música, né? Primeiro com a arte e educação, e depois. E aí a voz, o coral, né? Fiz aula de canto, e aí na ULE, na Universidade Livre de Música, em conservatório. Então eu fui estudando paralelamente a música, né? E aí comecei a estudar percussão, mas faculdade mesmo de música eu não fiz. Fiz muitos cursos, fora a vivência prática, no tocando no abaça, na Abaçaí, na pesquisa, com os grupos tradicionais. Então.
E qual que é a importância da arte e educação, que é uma coisa que você está trazendo bastante, a sua arte educadora e tal. Qual a importância enquanto formação, enquanto poder político? Como é que você avalia
Eu acho que
isso?
a cultura de um país é importantíssima na educação, né? É uma base, assim. E a música na escola. Então, tem muita escola que não tem lá, tem a grade, tem música, mas é aquela coisa ali, ó, de flauta, aquelas coisas assim, né? Então, tá bem, eu acho que ainda precisa fortalecer. Eu acho muito importante, porque eu cresci fazendo isso, né? Uhum. Recebendo isso. Então, eu acho que ainda falta bastante fortalecer a cultura. Eu acho que agora, assim, está um caminho bom. Agora veio o Ministério da Cultura, né?
Voltou
o Ministério. Então, eu acho que isso é bem forte. Mas é importantíssimo. A arte da educação é a formação, né? O povo não conhecer a sua cultura, não dá, né? Não dá para seguir.
E qual a importância da percussão como força motriz do seu trabalho e também como expressão da nossa cultura popular, né?
A cultura tradicional brasileira, a base não é só a percussão, é sempre o trio, né? É canto, a percussão e a dança, né? Então, quem toca, quem canta, também dança, então é uma... A percussão, o ritmo, se eu for falar aqui, você já nasce respirando, batendo o coração, já está andando, já está percutindo, né? É muito importante para a percepção, para a coordenação da criança. Você toca, você canta e toca junto. É super importante, né? É uma coisa básica, né? Uma coisa básica. Como eu falei, respiração, coração, pulsação, né? Você vive, tem os ritmos da vida, né? E você leva isso para a música, para o instrumento. E a percussão brasileira é...
riquíssima.
Não tem nem como falar, né? A nossa variedade de ritmos, né? A riqueza é muito grande. Então, eu conheço um pouco, mas, ainda falta muita coisa para conhecer. E a cultura tradicional, né? É importantíssima.
Não, e é importante quando, né? Interessante quando você sai desse eixo sul-sudeste, né?
Tem muita coisa.
Voltando agora para Belém, né? A gente conhece Dona Onete, Joelma, Gabi Amarantos, mas a gente não sabe a força dessas mulheres no norte. Eu fiquei impressionada.
Sim. Tem a Patrícia Basso também, né?
Não conheço.
Então, ela é maravilhosa também. Eu acho que a mulher sempre esteve, né? É uma coisa tradicional, a mulher está sempre na frente, né? Por exemplo, a cultura tradicional, o candomblé, só os homens podem cantar tambor, mas a mulher sempre esteve ali, né? Fazendo as coisas por trás. A presença da feminina é muito importante em todas as culturas tradicionais. Por mais que às vezes tenha essa coisa, o homem, tem ainda, né? Só o homem que pode tocar, o homem que está à frente, né? Mas, por exemplo, tem uma congada, vou falar agora, as capitãs tradicionais, né? Estão surgindo, aparecendo, são pouquíssimas, mas tem, por exemplo, que é uma mestra para mim, que eu amo, que é a congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes. Foi uma das primeiras, assim, quando eu comecei a ouvir mais, né, a pesquisar. Ela é a capitã mulher, né? E ela recebeu do pai dela. Então, ela é a Eliane, a Nani.
É uma coisa de herança. Então.
De herança, assim. Vem do pai, né? Vem a família, né? A família toda toca, sobrevive, né? Porque não é fácil. Então, tem as capitãs aparecendo. As regentes mesmo, né? De São Paulo. Não são muitas também, né? De blocos. Tem a Beth, né? Do Ilu, que... ainda tem isso, eu estou pensando aqui, bom, mas tem algumas, mas são poucas ainda, né? Geralmente são os homens que estão à frente. Não tem jeito, eu acho que a força feminina está para ficar, né? E demorou, mas está para ficar, assim, falo também nos altos escalões, né? Ali nos ministérios também, então tem mais mulheres, as mulheres indígenas, né? Então, eu acho que as coisas estão aparecendo mais, tá difícil, não é nada fácil, mas acho que... Eu nem lembro mais a pergunta, mas mulher... da cultura, né? Eu fui viajando. Então, eu acho que as mulheres cada vez mais estão conseguindo seus espaços. Ganharam, né? Você falou da Gabi, ganhou a Amaranto, né? Ganhou agora o Grammy, né? Então, várias, né? Então, é isso. Acho que ninguém me segura mais, né?
E você acha que todas as pessoas conseguem tocar? Você falou que, né, o seu grupo tem gente que não tem essa intimidade com o instrumento e tal. Como é que a gente vai formando essa pessoa musicalmente? Todo mundo precisa só ter um ouvido, ter afinação?
Então,
como é que funciona isso?
Ali a base é a percussão, né? É do começo mesmo, é do zero. Eu dou muito exercício de coordenação rítmica, de percepção. Então, não é chegar e pegar o instrumento, né? A gente faz muito exercício de pulsação. E aí, depois dessa base, né, de coordenação, percepção, rítmica, né, percussão corporal, uhum, aí a gente vai começar a pegar o instrumento, ensinar a pegar a baqueta do zero mesmo, uhum, aquela paciência, né, pegar, como é que pega a baqueta.
Segurar a ansiedade de querer sair tocando.
É, então, a gente, aí vai começando do mais fácil, vai complicando um pouquinho, né. E sempre, a fala é sempre assim, ah, eu nunca fiz nada, não sei se eu consigo. No fim, a pessoa fica tão feliz que consegue fazer alguma coisa. Uhum. É um fortalecimento ali, é um empoderamento mesmo. Sim. Tocar um instrumento e tocar na rua, né? É um empoderamento, assim, que não... É só elas pra falar, né? E aí, você conhece, a gente conhece o instrumento, fala do instrumento, né? Tem a parte, tem uma parte corporal muito forte... Uhum. Dou uma base também de como segurar, para não ter dor, né? Então, é todo o trabalho do zero mesmo, de postural, né? E do que, como é que é feito o seu instrumento, onde é o som melhor, o som grave, o som agudo. É percepção mesmo, é a percepção geral. É do zero, uhum, é do zero.
Cara, por exemplo, vocês têm pouquíssimo tempo, né? Porque carnaval tá aí, você falou que tem gente no bloco que nunca tocou, tá... Dá para afinar um instrumento até fevereiro? Como é que fica?
Afinar, você quer dizer?
Afinar o bloco mesmo, essas pessoas que nunca tocaram.
Não, já tá afinado, já tá. Já tá afinado, porque assim, eu não vou fazer também coisas que elas não conseguem tocar. Uhum. Então, é assim, o arranjo são coisas simples, mas que soam bem, né? Não dá para querer fazer coisas que eu fazia, não dá. Uhum. Mais da metade do grupo nunca tocou nada. Uhum. E elas estão tocando agora, mas você tem que fazer pensar em coisas sonoras que resultem, né?
Possíveis, né?
Isso, possíveis, mas assim, brincar com os timbres, né? Porque a gente tem alfaia, que é o grave, posso falar?
Pode, claro.
Alfaia, que é o grave, que é aquele tambor do maracatu, né? Do coco, principalmente, é um tamborzão, né? Depois tem a caixa clara, que é aquela caixa de bateria, uhum, que tem marchinha, até da bateria, que tem na bateria. Aí tem o chequerê, que é aquela cabaça com as contas, eu tô falando porque para as pessoas, né?
Não, é bom pra gente saber, exemplo, não sei.
É, o chequerê com as contas, que é, uhum, o barulho do chocalho. E tem o agogô, que é o ferro, aquelas duas, os dois sininhos grudados, uhum, é o agudo e o grave, é metal. E tem o tamborim. Eu coloquei o tamborim também, porque o tamborim a gente como... O tamborim é aquele pequenininho, né? Uhum. Tadadadá, que toca com a baqueta, que é um tamborzinho pequenininho. Então, a gente brinca também com os timbres desses instrumentos, né? Às vezes, toca só o alfá, né? Toca só o agudo. E isso também é um modo de elas aprender a ouvir, né? O trabalho em grupo é importantíssimo, você ir ouvindo as coisas. Uhum. Que nem coral. Você está cantando junto, você ouve a voz, né? Uhum. A sua voz, você ouve a outro, o outro cantando. E a bateria também é a mesma coisa. Eu estou tocando aqui, vai ser legal quando eu conseguir ouvir. Eu fazendo a minha e ouvir o que o outro está fazendo. Uhum. Então, é assim que funcionam os arranjos, né? E aí eu vou parto do mais simples, que seja sonoramente legal, que funcione, para um pouquinho mais... Daqui um ano a gente vai estar fazendo coisas bem mais complicadas, entre aspas, né? Mas que sejam prazerosas e agradáveis, porque a gente é carnaval também. Não vou falar, vamos tocar uma coisa super difícil. Não, é carnaval, a gente tem que se divertir, né? Uhum. Então a gente tem... O nosso ritmo é uma marchinha, claro, porque eu cresci, eu não falei isso, a minha mãe era muito... Meu avô, o pai da minha mãe, era muito carnavalesco, né? Minha mãe participava dos cursos lá no Rio, a família dela era do Rio, né? Ela ia muito pra lá antes de casar com meu pai, né? Era novinha, né? E ela era uma louca. Minha mãe era uma louquinha boa, uma fadinha boa. Mas assim, eu sempre... vou ficar emocionada. Eu sempre tive carnaval. Desde pequenininha, a família inteira, ela que organizava. E a gente cantava muita marchinha, né? Uhum. Então, vai ter marchinha, porque fazer carnaval. Não é um bloco de percussão tradicional. Vai ter coco, vai ter maracatu, mas vai ter a marchinha. E a gente tem uma marchinha que ficou meio hit do bloco. Que fala dessa coisa do carnaval, aquela coisa feia, né? De ter assédio, né? Que a gente não pode ir de roupinha curtinha. Por que eu não posso ir? Porque alguém já vai lá e passa a mão, aquelas coisas. Então, a nossa marchinha fala disso.
É autoral.
É autoral. Uhum. A minha, da Ilka, da Nenê, são as três irmãs que estão, e a da Vange Millier. A gente fez juntas. A gente foi escrevendo as expressões, assim. Quer que eu cante um pedacinho?
Por onde? Quero. Canto um pedacinho.
Vamos ver se eu lembro da letra agora, se nervou. Quer me apalpar, quer me assediar. É. Vem não, gavião, larga do meu pé, eu só dou se eu quiser. Esse aqui é o refrão.
Muito bom. Não sou pegar esse
não,
refrão.
E o refrão que eu pego é, não sou obrigada, não sou obrigada, não sou obrigada a nada. Você não é obrigada a nada, né? Aí vai, tem mais um pedacinho.
Muito
eu esqueci
bom,
um pedacinho, mas é mais ou menos isso.
E você que faz a regência
Sim,
do
sou
bloco?
Eu. Sou eu. Ah, e tem as pessoas que já tocaram, as pessoas que ajudam, né? Ficam umas subs ali. Mas a gente vai criando o arranjo meio junto. Eu tenho umas ideias. E aí a gente faz ao vivo e se não funciona, tenta outra coisa, tem que ter uma paciência, né? É meio coletivo também. Uhum. Ali, meio coletivo. Eu vou com uma ideia, mas aí a gente vê se funciona ou não. Então aí todo mundo dá palpite.
É um coletivo democrático.
Eu não consigo trabalhar muito assim. Vá, eu não, nunca gostei disso. Faz assim, não consigo. Sabe, vamos, é isso, acabou. Não dá. Uhum. Não.
E qual a importância de, por exemplo, né, essas expressões de rua, né? O carnaval, o rap. O que isso traz para a cultura, para a política, para a representatividade?
Ah, a cultura de rua está com força agora, né? Uhum. Porque sempre foi reprimida, né, gente?
Sim.
A gente sabe que agora tem... Tá vindo direto, assim, né? A gente toca um funk também.
Ah.
E eu acho que é enriquecedor, né? A gente, essas coisas que surgem do povo, né? É chavão, mas é o do povo mesmo, né? Da arte negra, né? Super forte, que agora também tá... É, a repressão continua sempre, mas agora tá... As pessoas estão acordando, né? Tem uma consciência um pouco maior, né? É importante, né? Cultura de rua é importante. O carnaval de rua é importante. Eu saí em escola de samba, né?
Tem uma escola de samba do coração?
Não, então, a primeira escola que eu saí em São Paulo, que eu queria tocar, mas eu não toquei. Eu ficava muito insegura, né? Eu saí na ala, né? Fui na Rosa de Ouro, que é Zona Norte de São Paulo, né?
Sim.
Então, eu tinha um professor que eu dava aula, então ele era organizar uma aula. Então, a ala eu saí na Rosa de Ouro. Saí uns 5, 6 anos, né? Foi bem gostoso. E, inclusive, eu tive a honra, no primeiro ano, foi nos anos 80, a Clementina de Jesus estava viva e ela saiu na escola. O primeiro ano que eu saí, ela saiu representando as baianas, assim, elas, nossa. Então, foi lindo. Estava pertinho da Clementina, assim. E, a escola, eu sou corintiana, né, então eu gosto muito... Gosto da Gaviões, sou corintiana roxa. Gaviões, vai, bom, Nenê, as tradicionais. E o ano passado, 2021, o Ilu foi homenageado pela, aqui de São Paulo, a escola do segundo grupo, a Imperatriz. A Imperatriz, nossa, agora me deu um branco agora. E aí a gente saiu no desfile, o Ilu Obá teve a ala, saiu, né? O tema foi o Ilu Obá. Gente, nossa, me deu um branco agora. Eu ainda vou lembrar. Que é uma escola que regente por uma mestra de bateria. A primeira regente de mestra da bateria a sair no sambódromo foi a Rafa, que é a mestra dessa bateria da escola de samba. Nossa.
Tem problema, daqui
Nossa,
a pouco você lê.
Ela saiu, a primeira mulher que saiu no sambódromo. Então, a gente foi muito legal, foi muito gostoso. Então, eu sempre gostei de escola de samba, mas é um carnaval ali no sambódromo, né? É bom ter o carnaval de rua, né? E trazer essas coisas, essas expressões, essas...
Qual a diferença que você percebe, assim, de estar ali no sambódromo, no desfile, carnaval de rua?
Não. O carnaval de rua, a gente está ali num bar, num boteco, bebendo, daqui a pouco tem uma...
Passa um bloco.
Passa um bloco, é isso, né? Você não precisa pagar, não precisa, né? Estamos bebendo uma cerveja, a gente faz um samba, já vira um carnaval de rua ali, né? E aí é isso mesmo, agora tá tão grande a presença de blocos que é isso mesmo, carnaval. Você tá aqui, é um bloco ali, você tem que ver a programação e...
Sim.
Porque tem blocos de todos os tipos, né? E todos os estilos, todos os ritmos. Então, é uma riqueza muito grande em São Paulo. E aí, essa coisa da cultura de rua é muito ligada com o carnaval, né?